Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Passei uma semana maravilhosa onde eu fiz missão em Curitiba. Foi muito, muito bom. Parte dessa viagem estava com a minha irmã Sara, mais nova, que também fez missão em Curitiba, e poder estar com os membros do lugar onde eu servi e ver vários rostos conhecidos depois de tantos anos e visitar locais onde eu passei como missionário me trouxe uma gratidão muito grande no coração. E infelizmente, porque eu estava em viagem, eu não consegui gravar. Eu até levei notebook, levei câmera, mas depender de internet, de hotel ou de Airbnb é complicado, porque o vídeo é bem pesado, não dá tempo para editar da forma que eu gostaria, enfim. Especialmente nessa designação, meus irmãos, porque vocês vão ver que é densa. Eu não quero maquiar. Sobre isso, eu quero ser bem claro. Se você não se dedicar a estudar as escrituras diligentemente com relação a essa designação, você não vai entender. Aliás, muitas coisas importantes vão passar desapercebida. Você precisa, eu sei que é Natal, sei que é final do ano, tem um monte de coisa para fazer, não é verdade? Mas, meus irmãos, precisa ler, ponderar, reler, olhar a nota de rodapé, ir para a Doutrina e Convênios 77, voltar e procurar lá no manual do Instituto do Seminário. Precisa de dedicação. Essa designação não tem jeito. Para ajudar no nosso estudo, eu fiz uma série de slides aqui, uma apresentação que eu vou mostrar para vocês. Tirei muita coisa do livro de Apocalipse, ó, tem quase 50 slides aqui que eu preparei, que eu vou mostrando à medida que a gente conversa. Já digo para vocês que essa aula vai ser longa. Vou tentar manter ela em 1 hora ou menos, mas talvez passe um pouco disso. Por isso, se você não tem tempo agora, tudo bem, volta depois, assiste em duas partes. Mas é que não tem como, meus irmãos, falar sobre essa designação sem entrar em certos detalhes, sem dar certas explicações. Fica uma coisa superficial e desconexa com as verdades do Evangelho. Apocalipse 6 a 14. Apocalipse 6, ele fala que Cristo abre os selos e João vê os acontecimentos de cada um. Lembra que nós estudamos em Apocalipse 5, na aula passada, que João chorou porque ninguém era digno de abrir o selo, quando finalmente viu que o Cordeiro, o Leão, o Salvador Jesus Cristo era capaz de cumprir o plano de salvação abrindo esses selos. Depois, em Apocalipse 7, João enfatiza o sexto e o sétimo selo, o que que acontece quando o Senhor abre esses selos. No capítulo 8, João vê que se derramam fogo e desolação, precedendo a segunda vinda. No 9, ele vê guerras e pragas derramadas durante o sétimo selo, antes da vinda do Senhor. No 10, ele sela muitas coisas referente aos últimos dias e é encarregado de participar da restauração de todas as coisas, né? Ele come um livrinho, inclusive. Isso pode simbolizar que ele aceita a missão dada pelo Senhor, que era o desejo do coração dele de ver essas coisas acontecendo entre os filhos dos homens. Ele é transladado para que ele possa permanecer nessa terra sem sofrer a morte. O Apocalipse 12 e 13, ele vê a grande apostasia e as consequências dessa apostasia e do poder de Satanás. Apocalipse 14, ele vê o Senhor restaurando sua igreja e vindo poderoso para salvar. Vocês percebem, até coloquei essa tabelinha aqui, que João passa muito mais tempo falando sobre os últimos dias do que falando sobre todos os eventos da Terra. Olha só, ele fala sobre eventos antes da queda em 5 versículos. Nós vamos estudar sobre isso ainda nessa aula, né? Porque está em Apocalipse 12, a pré-mortalidade. E aí ele fala do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto selo em 11 versículos. Então, essas dispensações ele trata bem brevemente. De maneira simbólica, nós vamos explicar isso também. O selo número 6 e o selo número 7 é que ele passa maior parte do tempo explicando. Então a gente tem o sexto selo em 14 versículos, e o sétimo selo, ele fala da grande apostasia, a restauração e a segunda vinda em 211 versículos. Seis versículos estão reservados ao milênio e nove versículos aos momentos finais antes da celestialização da Terra, né? E a Terra Celestial ele então trata em 33 versículos. E eu coloquei essa tabelinha aí. Essas imagens, a maioria delas, não todas, mas várias imagens que vocês vão ver foram criadas por inteligência artificial, inclusive essa. Eu não acho que a imagem dos leitores de João tenha sido num livro assim, né? Eu acho que era mais um pergaminho com selos parecidos com o que estão aí na capa, né? Onde alguém que tinha autoridade colocava e enviava para outra pessoa com autoridade que poderia remover aquele selo para ver o conteúdo escrito. Então, o único que pode tirar o selo é Jesus Cristo, né? Mas enfim, foi uma representação que foi feita pela inteligência artificial. E olha só, a gente já começa o nosso estudo falando dos animais. E Joseph Smith disse o seguinte sobre esses animais: João viu animais de aparência estranha no céu. Todos os animais, aves e peixes no céu, lá mesmo, dando glória a Deus. Suponho que João tenha visto ali seres de mil formas diferentes, os quais haviam sido salvos de dezenas de milhares de planetas como o nosso. Animais estranhos, dos quais nem sequer fazemos ideia. Pode ser que todos sejam vistos no céu. Uma pausa aqui, muito interessante isso, né? Porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos no universo. As escrituras nos ensinam, o livro de Abraão, de Moisés, que Deus tem muitos mundos e que ele povoa esses mundos e procura salvar os seus filhos em todo lugar. Ele também cria muitos animais e plantas diferentes. Deus é muito criativo. Neste mesmo planeta, nós já tivemos vários animais diferentes na história de desenvolvimento. Dinossauros, por exemplo, são animais que não estão na Terra hoje, nós apenas encontramos os fósseis. Então, quando João viu o céu, ele viu essas criaturas, né? Esses animais. E ele ficou impressionado com aquilo, porque é uma coisa que ele nem podia conceber. O grande segredo era mostrar a João o que havia no céu. Ele ficou sabendo que Deus glorificou a si mesmo, salvando tudo o que suas mãos criaram, sejam eles animais, aves, peixes ou homens, e ele se regozijará com eles. Os quatro animais eram quatro dos mais nobres animais que tinham cumprido a medida de sua criação, tendo sido salvos de outros mundos, porque eram perfeitos, eram como anjos em suas respectivas esferas. Não nos foi dito de onde eles vieram. Olha que interessante, né? Nossa, daí faz com que nossa mente se amplie muitíssimo. Porque João teve a oportunidade de ver o trono de Deus e viu esses animais que louvavam, davam glória a Deus. E até tem uma representação para mostrar para vocês aí, que eu joguei os versículos de Apocalipse na inteligência artificial e disse assim, ó, cria uma imagem com base nessas informações. E foi essa a imagem que ele deu. Não acho que João tenha visto animais assim. Mas ele viu animais, como Joseph falou aqui, que eram bem diferentes do que nós estamos acostumados, né? Ele disse: seres de mil formas diferentes, os quais haviam sido salvos de dezenas de milhares de planetas como o nosso. Uau! Doutrina e Convênios 77 é um parceiro para quem está estudando Apocalipse, porque é o Senhor dando uma resposta a Joseph Smith do significado de vários símbolos. E lá no versículo 2 diz assim: o que devemos entender pelos quatro animais mencionados no mesmo versículo? São expressões figurativas empregadas por João, o Revelador, para descrever o céu, o paraíso de Deus, a felicidade do homem, dos animais e dos répteis e das aves do ar, o que é espiritual, sendo a semelhança daquilo que é material. E aquilo que é material, a semelhança do que é espiritual. O espírito do homem, a semelhança de sua pessoa, como também o espírito do animal e de todas as outras criaturas que Deus criou. Então, O que que está dizendo aqui Doutrina e Convênios, né? Que a resposta do Senhor sobre aqueles quatro animais, eles representam o céu, o paraíso e a felicidade, não apenas dos homens, mas de toda a criação de Deus. Então, quando João viu aquilo, ele entendeu o poder de Deus para salvar e tornar feliz tudo o que havia sido criado por suas mãos. Agora a gente chega numa outra parte, em Apocalipse 6, quando ele está falando daqueles primeiros selos, e ele fala bem brevemente, ele usa o simbolismo de cavalos. E a gente vê quatro cavalos mencionados aqui. O primeiro diz assim: Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para que vencesse. Nós entendemos que ele está se referindo a Enoque. Veja, a divisão de selos, às vezes a gente confunde isso aqui que eu vou falar. Nós sabemos que as dispensações do Evangelho aconteceram, começando com Adão, e depois outros profetas iam se levantando à medida que o povo caía em iniquidade e Deus restaurava seu Evangelho. Então temos Adão, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, e assim a gente vai contando as dispensações como se fossem momentos fixos no tempo onde é possível ver Deus fazendo a obra com os filhos dos homens. Mas, meus irmãos, nós não sabemos quantas dispensações houveram. Veja só: Adão, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Jesus Cristo e Joseph Smith. Nós geralmente esquecemos que a dispensação nefita, ela teve lei, e antes de lei, nós vemos que o livro de Mórmon menciona os jareditas. Eles tinham o evangelho eterno, é uma dispensação também, ou não? E quanto às tribos perdidas, que foram levadas cativas, perdidas dos registros dos homens, mas que não foram esquecidas por Deus, e o Senhor disse que ministrou a elas, então há mais dispensação. O que que acontece é que a gente pega essas dispensações e a gente tenta encaixar em Apocalipse e não vai dar certo, porque João ele está explicando o ponto de salvação numa outra perspectiva, de uma outra maneira. É como é o mesmo objeto, tá? Por exemplo, esse celular. Só que enquanto João está olhando aqui atrás do celular, outros profetas eles estão explicando o mesmo celular, mas na frente. É diferente, tem outra cor, outra informação, outro aspecto, mas é a mesma coisa. Então, João, ele está falando de maneira simbólica. Nós insistimos isso no primeiro vídeo, é importante dizer. Quando ele fala desse cavalo branco, ele não está excluindo Adão e os profetas e a dispensação. Não está. Ele está centralizando em um personagem que simboliza aqueles primeiros 1.000 anos de existência temporal da Terra. E então, por que que a interpretação que nós damos a essa? Porque Enoque foi um grande profeta de Deus. Enoque, nós lemos mais sobre Enoque nas escrituras da restauração, por exemplo, em Moisés, ele foi alguém que estabeleceu Sião, e tão dignos e justos eles eram que subiram aos céus. Então, a Enoque foi dado poder para vencer os seus inimigos, inclusive Satanás. E é por isso que é simbolizado por um cavalo branco. Os outros 1.000 anos de história temporal da Terra, veja, ele tem um versículo para falar sobre isso. Então ele usa um simbolismo. Ele fala sobre o cavalo vermelho. E foi dado que tirasse paz da Terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Na abertura do segundo selo, nós vemos violência, morte, destruição. E isso aconteceu realmente na época de Noé. Tanto que o Senhor teve que destruir a humanidade porque estava perdida. As criancinhas nasciam já com ensinamentos iníquos. E não havia jeito. Noé tentou por 120 anos persuadir eles a se arrepender e eles não se arrependeram. Já o próximo cavalo, quando é aberto o terceiro selo, é um animal preto. Sobre ele estava sentado. O que estava sentado tinha uma balança na sua mão. Esses outros 1.000 anos, né, é o terceiro milênio da história temporal da Terra, é um período de fome. A gente vê que Abraão ele se muda por causa da fome. A gente vê José tendo aquele sonho para preservar o Egito e outras nações, porque são 7 anos de fome. Então, nesse período tem muita fome. E é por isso que ele representa com uma balança na mão, porque é para medir, né, o alimento. Foi um tempo muito difícil. Apocalipse 6:8 fala da abertura do quarto selo, e esse é um cavalo amarelo. Ele está assentado, aliás, assentado sobre ele está a morte, e o inferno seguiu, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com mortandade, com as feras da terra. A explicação para isso é que a abertura do quarto selo é para lembrarmos de que o período entre o ano 1000 a.C. e o nascimento do Salvador foi uma época de guerras para o povo da aliança, que foi vencido, levado em cativeiro e espalhado pelo mundo por estrangeiros. Então, nós vemos aí os quatro cavalos, não é? Do Apocalipse. Eles representam esses 4 primeiros 1000 anos. Uma outra coisa que quero falar, um outro parênteses que eu quero dar aqui antes da gente continuar, é que João, não esqueçam disso, meus irmãos, é muito difícil, mas a gente tem que se esforçar. Ele fala de modo simbólico. Ele não quer dizer que a Terra terá apenas 6 mil anos de existência temporal, mais 1 milênio, 7 mil anos de existência temporal da Terra. Não é isso, tá? Os 1000 anos são simbólicos. Não dá para a gente dizer, ah, Adão foi 4 mil anos atrás, Jesus Cristo nasceu, e agora então vai ser no ano 2000. Não, tente fazer esse cálculo. Não é assim que funciona com relação a João. O número 1000, ele tem um simbolismo. E a gente vai falar sobre os números daqui a pouco. Então, não tenta ver tudo com literalidade. Pelo menos não a literalidade que você imagina. Use a literalidade de João, porque literalmente ele falou de modo simbólico. E se você não interpretar de modo simbólico, você vai ficar confuso, como muitos ficam. Vamos lá, Apocalipse 6, 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Então, o quinto selo revelou o que os santos fiéis da época de João estavam enfrentando. Eles morriam por causa do testemunho que eles tinham. Agora, o que eu acho curioso sobre isso, ó, no 6, 9, né, diz assim. E no 6:10, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó Senhor Santo e Verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E deram-se-lhes a cada um vestes brancas compridas, e foi-lhes disto que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles. Você pode ler essa escritura de várias maneiras. Acho que os santos daquela época viram com otimismo, porque aqueles que haviam sido martirizados, a multidão que havia sido morta por causa da perseguição, sabia que ia receber vestes brancas e que eles iam ser salvos, eles iam repousar até que fossem ressuscitados. Agora, pode ser que tinha alguns que liam com certo medo, porque falou assim: Até que se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos, ou seja, muitos ainda seriam mortos. E vários seriam mortos de maneira cruel. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Coloquei para vocês também uma explicação sobre isso, dizendo que na antiga Israel, quando alguém se arrependia, ou queria mostrar que se arrependera, vestia-se com saco de silício, que era o pelo ou pele de um bode preto. Então, mostra que será um tempo de arrependimento. Essas dificuldades, que acontecerão nos últimos dias, como catástrofes naturais, grande iniquidade, fará com que muitos percebam que estão em pecado e precisam se arrepender. Quando fala sobre ser selado na testa os servos de nosso Deus, vocês sabem que muitas religiões, elas marcam, principalmente no tempo de João, marcavam na testa, tatuavam às vezes, ou colocavam uma joia, simbolizando que eram de alguma religião, que adoravam algum Deus. Não quer dizer que nos últimos dias, que está falando do sexto selo, né, os santos da Igreja de Jesus Cristo terão que fazer uma marca na testa. Não é isso, pessoal. O que está dizendo é que as pessoas que seguirem o Senhor Jesus Cristo, elas tomarão sobre si o nome de Jesus Cristo, tendo a imagem dele em seu semblante. Então, isso é um símbolo de que os santos que fizeram convênio se lembram sempre do Messias. E tem uma história quando eles foram construir o campus da BYU em Jerusalém. Os políticos estavam preocupados, é uma terra de conflitos, não só porque a gente está tendo a guerra agora, mas é uma terra em que as três grandes religiões monoteístas ficam de olho, né? E tem seus templos e tem a sua adoração, e assim, é complicado aquele lugar. E aí colocar uma outra igreja, como viam muitos dos políticos e líderes do local, causou certa preocupação, pelo que a igreja afirmou categoricamente que não ia fazer proselitismo lá em Jerusalém, que não ia usar o prédio que seria construído para outro propósito a não ser educacional. E isso é Elder James e Faust que conta isso. Dos homens que estava lá ouvindo isso e era um dos responsáveis, disse assim: tudo bem, vocês disseram que não vão fazer proselitismo, nós acreditamos em você, mas o que que nós vamos fazer com relação à luz dos olhos dos alunos que vocês trazem? Porque eles têm um brilho, eles transmitem uma coisa quando eles estão aqui. E é exatamente isso, meus irmãos. Quando as pessoas elas conhecem os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, elas têm que ver em nosso semblante uma luz. Elas têm que ver em nossos olhos um compromisso de seguir a Deus. E isso é simbolizado aqui com um selo na testa dos servos de Deus. Quando nós fazemos convênios com Deus, ele garante que nós receberemos certas promessas. Ele sela essas promessas sobre nós através do Santo Espírito da promessa. Vamos falar de números agora, porque tem muitos números mencionados aqui em Apocalipse. E eu sei que vocês já conhecem alguns dos significados que estão aqui e outros vocês estão curiosos, né? Então, enquanto vocês pesquisam sobre esses números, eu quero afirmar para vocês alguns deles. Primeiro, 7. 7 significa perfeição, a gente falou sobre isso na aula passada, completude. 3, a gente vê que a Trindade, ela tem três deuses, o Pai, o Filho, o Espírito. Nós vemos que ele simboliza a unidade perfeita que nós precisamos alcançar, ser um com Deus. 12, nós temos o quórum dos 12 apóstolos, nós temos as 12 tribos de Israel, é um número relacionado ao sacerdócio. 144 mil é um número que a gente vai explicar. É, na sequência, eu tenho alguns slides reservados para isso, mas a gente sabe, por exemplo, da reunião dos 144 mil que acontecerá como parte dos eventos da segunda vinda, que são mencionados aqui por João, inclusive. A gente vai falar disso. E o 666. Já ouviram do número da besta, o 666? Pois é. Eu vou fazer um vídeo explicando sobre os números, a simbologia dos números, tá certo? E eu vou reservar. Eu já tenho um vídeo, é antigo, eu nem sei se está aqui ou se está no site do Mais Fé, quando eu fazia vídeo lá. Mas tem um vídeo de eu falando sobre o 666. E a resposta que eu dou naquele vídeo é a mesma resposta que eu tenho hoje, depois de vários anos. Deus não revelou o significado do número da besta, 666. Os profetas, eles não deram uma interpretação sobre isso. E o que eu vou fazer é trazer informações de pesquisadores e explicar para vocês como funciona a simbologia dos números. Então, muito cuidado com as discussões com relação a 666. Algumas pessoas atribuíram esse número a certos personagens históricos, a certas instituições, inclusive religiosas, a certos países, e não dá certo. Não acho que João estava se referindo especificamente a uma pessoa ou uma religião ou coisa assim. Mas eu vou discutir com vocês sobre esse número, é uma discussão muito interessante, por isso que eu vou fazer separado, porque senão aqui tomaria muito tempo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que os números têm sim significado para João em Apocalipse, em várias escrituras. Assim como a gente dá a certos números, um significado hoje, não é? Se é sexta-feira 13, a gente fala, ih, um dia de azar, ou o número 13 é de azar. Então, a gente faz isso na nossa cultura. E eles tinham muito mais forte do que nós, uma cultura atrelada aos números. Às vezes, eles atribuíam os números a letras, palavras, e a soma desses números eles davam uma importância, um significado. E a gente vai poder falar sobre isso. Mas quais são os números importantes para essa designação e o que nós precisamos lembrar? 7 é o número da completude, perfeição. Metade de 7, que é 3,5, significa em processo, significa limitação ou um poder limitado. 12, sacerdócio. Quando há uma multiplicação desses números, significa uma abundância daquilo que está se querendo dizer, e vocês vão entender melhor quando a gente falar dos 144 mil. E 666 é um número que a gente nem tem certeza se foi traduzido corretamente. E outras pessoas insistem que esse número nem deveria estar ali, que é complicado, e uma série de tipos de teorias que a gente poderia falar. Esses não são os únicos números que apresentam simbolismo. Nós temos o número 2, que também apresenta simbolismo. Nós temos 15, tem outros, tá bom? E a gente vai falar no tempo apropriado. Mas essas informações que eu gostaria que vocês guardassem enquanto que a gente discute aqui. Doutrina e Convênio 77.5 também explica sobre aqueles 24 anciões que João viu. Ele viu que eles haviam sido salvos, eles estavam no mundo espiritual, ainda não haviam recebido o seu corpo exaltado, mas eles estavam lá aguardando a ressurreição. O que devemos entender pelos 24 anciões de que fala João? Devemos entender que esses anciãos, esses elders, pode ler assim, porque a palavra elder significa ancião. Esses elders vistos por João eram anciões que haviam sido fiéis no trabalho do ministério e haviam morrido, que pertenciam às sete igrejas e estavam então no paraíso de Deus. Tá certo? Em Apocalipse 8 a 10, nós temos a abertura do sétimo selo, precisamente no capítulo 8, e depois nós temos a visão de João do que aconteceu até o capítulo 22, e ele vai falar até a celestialização da terra. Parece que o sétimo selo é o ponto principal de Apocalipse, justamente porque ele demora mais falando sobre isso. Apocalipse 8 fala dos primeiros quatro anjos e Apocalipse 9 fala do quinto e do sexto anjo que trocaram suas trombetas, cujos castigos foram ainda mais dramáticos e intensos do que os dos quatro primeiros. E Apocalipse 10 fala do sétimo anjo que desceu. Os acontecimentos que acompanham sua aparição são diferentes dos que acompanharam a aparição dos outros seis anjos. Antes dos anjos tocarem a trombeta, e eu acabei de falar para vocês que são sete anjos, existem alguns eventos importantes, e vocês estão vendo aí na tela alguns deles. A pregação do Evangelho a todas as nações, as catástrofes naturais vão ser um testemunho de que Deus está apressando sua obra. A gente vai ver falsos cristos surgindo, a gente vai ver guerras, nós vamos ver a perseguição aumentando, a iniquidade como nunca antes, os homens perdendo o amor por Deus e uns pelos outros. Nós vamos ver também muitos sinais e maravilhas que serão mostrados no céu. Nós veremos que aqueles que temem o Senhor vão aguardar a sua vinda. Haverá a reunião dos 144 mil, os eleitos serão reunidos e então virá o fim. Tem essa citação que eu tirei de um livro que eu tenho aqui, The Lost Language of Symbolism, de Alonzo L. Gaskill, que acho que é bem interessante trazer para vocês. Diz assim: Apocalipse capítulo 8, João vê fogo e desolação derramado sobre a terra durante o sétimo selo, mas antes da segunda vinda. Neste derramamento, ele viu uma terça parte das árvores e da grama verde queimada, uma terça parte do mar transformada em sangue, uma terça parte das criaturas do mar e dos barcos no mar sendo destruídos, uma terça parte de toda a água tornando-se amarga e intragável, e uma terça parte do sol, da lua e das estrelas obscurecendo. Tudo isso, embora catastrófico, ainda envia a mensagem de que nem tudo foi destruído. Deus ainda demonstra um certo grau de misericórdia ao limitar o poder ou a influência dos desastres que João viu em sua visão. Então, não é necessariamente, meus irmãos, que uma terça parte daquilo que nos cerca, né, do meio ambiente, vai ser destruída. Significa que Deus está no controle e que Satanás não terá poder para completar. Ele nunca vai chegar no número 7. Sempre vai ser a metade disso, né, a terça parte. Vamos falar das trombetas, o que aconteceu. Mas antes de falar das trombetas, deixa eu ler esse versículo da expulsão de Lúcifer, que está em Apocalipse 12. Diz o seguinte: e houve batalha no céu. Miguel, que nós sabemos que é Adão, né, o nome pré-mortal de Adão, o primeiro homem, é Miguel, e seus anjos batalhavam contra o dragão. Dragão é Satanás, que na pré-mortalidade chamava Lúcifer. E o dragão e seus anjos, os anjos do dragão são aqueles que seguiram, não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Esses céus aqui está falando da nossa vida pré-mortal. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado na terra e seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos foi expulso, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra de seu testemunho, e não amaram sua vida até a morte. Ou seja, na vida pré-mortal, quando Lúcifer se rebelou contra o plano do Pai Celestial, muitos o seguiram, mas a grande maioria dos filhos de Deus ficou ao lado do plano de salvação que incluía, ou que tinha como parte principal, a expiação do Senhor Jesus Cristo. E nós vencemos o diabo naquela ocasião pelo testemunho que tínhamos de que o Filho de Deus viria e nos salvaria, de que a expiação prevaleceria. Então, é muito bonito a descrição que ele faz aqui do que aconteceu lá. E outras escrituras nos ajudam a ampliar esse entendimento. Vamos falar sobre as trombetas que são representadas aqui em Apocalipse 8, né? Começando no capítulo 8. Havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Há comentários de líderes da igreja dizendo que a gente não sabe se essa meia hora é 30 minutos, no nosso tempo de contar, ou se é no tempo de contar de Deus, que daria mais de 20 anos. Mas há esse silêncio celestial. E aí ele vê sete anjos que estavam diante de Deus, que recebem sete trombetas, e eles começam então, cada um, a anunciar eventos. E depois que eles tocam a trombeta, cada um deles tem um. Depois que cada um deles toca a trombeta, há um evento, um ou mais eventos, que acontecem. Então, eu coloquei para vocês aí da primeira trombeta, que vai acontecer saraivas, fogo misturado com sangue que queimam a terça parte das árvores e plantas, e também uma chaga má e maligna colocada sobre os homens que não são de Deus. Tem outros eventos que são mencionados em Doutrina e Convênios, especialmente na seção 88 de Doutrina e Convênios. E dá para você colocar um do lado do outro, porque eles são complementares. Então, ao mesmo tempo em que está ocorrendo essa destruição com saraivas, fogo misturado com sangue, também está sendo anunciado que os santos que estiverem na terra vão ser arrebatados e os que estiverem no mundo espiritual vão ser ressuscitados para a glória celestial. E ambos os grupos encontrarão Cristo nas nuvens. A segunda trombeta, a gente vê que uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, ele é lançado e as criaturas marinhas, elas são destruídas, né? Um terço delas. Também os veículos marítimos são destruídos e tudo e um terço disso se torna em sangue. Já pensou que horrível? Mais adiante, toda a alma vivente do mar morre. É anunciado que a ressurreição dos seres terrestres ocorrerá. Então, é a responsabilidade desse segundo anjo. E no terceiro, diz que uma grande estrela chamada absinto, ardendo em tocha, cai do céu e destrói um terço dos rios e fontes das águas, tornam-as poluídas, o que faz com que muitos homens morram. Os rios e as fontes das águas se tornam em sangue. Também Nós vemos que na ocasião do terceiro anúncio, os espíritos de homens que deverão ser julgados, que se encontram sob condenação, permanecerão na prisão espiritual e sua ressurreição se dará após o milênio. Na quarta trombeta, nós lemos que a terceira parte do sol, da lua e das estrelas é ferida, de modo que sua luz é drasticamente reduzida. Os homens são abrasados com fogo e grandes calores. A gente sabe, né, o que é calor aqui no Brasil. Está muito quente. Mas, em vez de se arrependerem, blasfemam contra Deus. Nós também aprendemos que, na ocasião dessa trombeta, os homens que se tornaram filhos da perdição nesse estado permanecerão imundos. A quinta trombeta mostra que a estrela que do céu caiu na terra provocou uma fumaça, como uma fumaça de uma grande fornalha, e escureceu o sol e o ar. Um exército maligno, que é simbolizado por uma praga de gafanhotos com o poder de escorpiões, vai afligir os homens iníquos por 5 meses. Estes vão procurar a morte, desejando morrer, mas não conseguirão. A morte fugirá deles. O rei desses gafanhotos é um anjo do abismo que recebe o nome de Abaddon ou Apollyon. Abaddon ou Apollyon. Os iníquos sentem dor e tentam se matar. Eles não se arrependem e continuam blasfemando. Nós lemos em Doutrina e Convênios que é confirmado que o Evangelho foi entregue a todas as nações, tribos, línguas e povos, e o anjo anuncia: temei a Deus e dai glória a Ele, que se assenta em seu trono para todo sempre, pois chegada é a hora de seu juízo. Então todo ouvido ouvirá e todo joelho se dobrará. Nós lemos que a sexta trombeta faz com que os quatro anjos de Satanás eles sejam soltos para matarem a terça parte dos homens. Então há guerras e tragédias, mas os homens não se arrependem apesar disso. Eles preferem adorar os demônios e deuses falsos. A água do rio Eufrates, ela seca e um caminho é preparado para que os reis do Oriente, o demônio e seus servos se congreguem para batalhar no, na grande última batalha que é chamada o Armagedom. E o anjo declara: está consumado, o Cordeiro de Deus venceu e sozinho pisou no lagar, sim, o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E esse último anjo é Miguel. Agora nós temos o anúncio da sétima trombeta e ele diz que a Babilônia caiu. O sétimo anjo anuncia que os reinos do mundo vieram a ser de Cristo. Um grande terremoto como nunca houve desde que há homem sobre a terra acontece. A grande destruição por destruições por meio de catástrofes naturais. Os homens não se arrependem e o anjo declara: está feito. Pois é, irmãos. O que mais me chama a atenção nesses eventos é que, apesar do testemunho das ondas do mar se arremessando além dos limites, dos terremotos, das tempestades, do calor, das doenças e dos próprios missionários, as pessoas não se arrependem. Elas preferem insistir em seus pecados. E infelizmente nós estamos vendo esses sinais se cumprirem. E eles vão se intensificar. As coisas não vão ficar mais fáceis. Porque as pessoas não se arrependem. Não é que Deus quer afligir o mundo com pragas e destruição. Ele quer que as pessoas se voltem a Ele para que sejam felizes, para que estejam salvas, que nem os 24 anciões. Mas, infelizmente, as pessoas não querem ouvir. E anúncio após anúncio, as pessoas, elas insistem em seus pecados. Então, aqui tem um exemplo de algumas catástrofes que são mencionadas e vocês reconhecem elas. É só ligar no noticiário que vocês vão ver todas elas, não é? Guerras e rumores de guerras, decadência moral e civil, decadência espiritual, doenças, pestes, fome, seca, desastres naturais como terremotos, tempestades, calor intenso, etc. Irmãos, não estamos vendo essas coisas acontecer o tempo todo? Foram profetizadas há tanto tempo. Agora, existe uma expressão nas escrituras que é ai. Essa expressão, ela é de sofrimento e dor por comportamentos errôneos. Então, se alguém faz alguma coisa errada, você fala: ai, não devia ter feito isso. Ai de ti, não é? A gente vê. E eu coloquei várias escrituras aí que os profetas e o próprio Salvador lamentam pelo comportamento errado das pessoas. Agora, o ai pode servir de advertência também. Então, existe três ais que são mencionados aqui em Apocalipse. E o primeiro ai tá lá na quinta trombeta, é relacionado à extensão do poder do diabo sobre a terra. O diabo, ele tem poder sobre o seu domínio, ele tira a paz da terra, mas ele não consegue tirar a paz daqueles que são selados para Deus, aqueles que são protegidos por ele. O segundo ai ocorre nessa grande guerra mundial, né, no Armagedon. Refere-se aos eventos dessa guerra e essa última batalha que vai ser no Vale do Megido. A morte das duas testemunhas é que vai permitir que essa batalha aconteça. E o terceiro ai, a ocasião da sétima trombeta. Apesar de não explicitamente mencionado, a gente deduz que seja logo depois deste segundo, né? E ele se relaciona às consequências da aparição pública do Senhor, a derrota dos iníquos, a prisão de Satanás e a destruição mundial por fogo. Vocês já ouviram das duas testemunhas? Apocalipse 11, de 2 a 14, menciona que essas duas testemunhas vão pregar o evangelho antes do fim. E o Elder Bruce R. McConkie disse que essas duas testemunhas, eles vão estar entre o quórum dos 12 apóstolos ou da primeira presidência. Eles são apóstolos, profetas, videntes, reveladores. Foram ordenados como testemunhos especiais de Jesus Cristo. Então, dois deles irão pregar por uma missão lá na Palestina, lá no Oriente Médio. E eles ficarão pregando por um tempo, tá certo? Vamos aprender mais sobre isso. Tem essa citação aqui do Elder Parley P. Pratt, que foi um membro do quórum dos 12 apóstolos há muitos anos atrás, tá certo? E ele disse assim, na época de Joseph Smith, no 11º capítulo de Apocalipse, João nos dá mais detalhes concernente a este evento, a grande batalha travada em Israel, depois que os judeus lá se reunirem. Ele nos informa que depois que a cidade e o templo forem reconstruídos pelos judeus, os gentios a pisarão por 42 meses, e que durante esse período, dois profetas continuamente profetizarão, operando extraordinários milagres. Tudo nos faz crer que o exército invasor será impedido de tomar e arrasar a cidade enquanto esses profetas ali estiverem pregando. Mas depois de laborarem por 3 anos e meio, lembra que eu falei para vocês que quando aparece 3 anos e meio, a metade de 7 significa uma obra incompleta. Então eles não tiveram a oportunidade de completar a missão deles. Porque é o que vai acontecer. Os inimigos finalmente conseguirão destruí-los e conquistar grande parte da cidade. Eles mandarão presentes uns aos outros, comemorando a morte desses dois profetas, e não permitirão que seus corpos sejam colocados em sepulcro. Já pensou que é horrível? E jazerão nas ruas de Jerusalém por 3 dias e meio, período em que os exércitos gentios, constituídos de muitas tribos, línguas e nações, atravessando a cidade, saqueando os judeus, verão seus corpos jazendo nas ruas. Porém, após 3 dias e meio, de súbito, o Espírito da vida, vindo de Deus, neles entrará. Eles se levantarão e se colocarão sobre seus pés, fazendo com que grande temor sobrevenha àqueles que os virem. Então, eles ouvirão uma grande voz do céu dizendo: Subi cá. E eles subirão ao céu em uma nuvem perante seus inimigos. E aí nós sabemos que o Senhor lutará as batalhas de seu povo, mas eles serão ressuscitados aos olhos das nações. Em Apocalipse 12, nós temos o simbolismo da mulher grávida e do dragão. E eu já li uma parte para vocês falando sobre a batalha na vida pré-mortal. Ele explica sobre a vida pré-mortal, na verdade, porque ele quer justificar por que que essa batalha está acontecendo aqui na Terra hoje. Nada mais é do que uma continuação do orgulho de Satanás que começou antes de nós nascermos. Então, quando vocês lerem este capítulo, lembra disso, de que a mulher vestida de sol, a mulher simboliza a igreja. Em várias passagens das Escrituras, a gente vê que o Senhor é o marido e a mulher é a igreja. Então, a mulher, ela está vestida de sol porque o sol é o reino celestial. Então, elas têm os convênios celestiais. A lua debaixo dos seus pés significa que outras religiões que acreditam em Jesus Cristo, que acreditam em Deus, que procuram viver bem, eles não vão chegar à plenitude do reino celestial, mas eles podem chegar ao reino terrestrial, que é um reino de glória. E diz que uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça, não está na imagem aí de inteligência artificial, mas essa coroa de 12 estrelas representa a liderança que Jesus Cristo colocou, né? Que são os seus 12 apóstolos. E vocês vão ver que o diabo vai conseguir fazer com que haja uma grande apostasia, porque afasta essa mulher para o deserto. Mas do mesmo jeito que a expiação foi importante para vencer Satanás antes de nós nascermos, será importante para vencermos ele agora. Então, à medida que lerem isso, vejam que o Senhor vai fazer com que a mulher ela vença no final, que a igreja prospere no final. Uma outra figura interessante que eu pedi para a inteligência artificial criar também é a besta, né? E o que que significa a besta? Nesse capítulo, João descreve simbolicamente a continuação da visão que teve da batalha entre o bem e o mal lá na vida pré-mortal. Esse capítulo descreve o mal que Satanás promove na Terra como sendo uma besta, um animal poderosa que luta contra tudo o que o reino de Deus defende e que se empenha em impor os seus desejos por meio de ameaças e violência. A besta representa também o trabalho de Satanás antes da segunda vinda de Cristo e que se reflete no fato de que não adianta ferir a besta para pará-la. Ou seja, ainda que uma das obras de Satanás seja frustrada, ele continua promovendo as outras ou dá início a coisas novas. A besta, ela representa o mal. E essa citação que eu tirei de um manual do seminário, tá bom? Bom, Apocalipse 14. Como vocês perceberam, eu estou indo rápido, eu não estou lendo muitos versículos, mas estou dando uma visão geral para que na leitura de vocês possam lembrar, ah, então significa isso, e faz conexão, ou ver as notas de rodapé aqui, e possam ver a tradução do profeta Joseph Smith, a conexão que tem com Doutrina e Convênios. Apocalipse 14, numa visão geral, são esses pontos que a gente tem: a reunião dos 144 mil, um anjo trazendo de volta o evangelho, três anjos e também uma voz divina, que é a voz de Deus. Fala sobre os mártires, as pessoas que morreram defendendo o Evangelho de Cristo, e fala sobre a grande ceifa. Então vamos ver alguns desses aspectos. Primeiro, a reunião dos 144 mil. Por que 144 mil? Não é? 12 representa o sacerdócio, o poder de Deus. 12 multiplicado por 12 dá 144. Significa o sacerdócio maior, um poder maior. Algo divino que Deus dá a seus filhos para realizar a sua obra. Quando nós falamos de 144 multiplicado por 1.000, significa os 144 mil. E quando você multiplica algo por 1.000, como eu estou colocando aí no slide para vocês, é um poder infinito, o poder celestial de Deus. Então, João, ele vê 12 mil de cada tribo. E ele até lista essas tribos, né? Judá, Ruben, Gad, assim por diante. José sendo representado, aliás, Efraim sendo representado com José. Agora ele não menciona uma tribo, e aí talvez você seja dessa tribo, né? Tirou sua bênção para cá e falou: ah, eu sou de Dan, e agora minha tribo não está lá, quer dizer que eu não vou ser salvo. Tem algumas religiões, algumas igrejas cristãs que pegam esse número de só 144 mil vai ser salvo. Não é isso que está ensinando aqui. Nem Apocalipse, nem outras partes da Bíblia. Por exemplo, Daniel também fala desses últimos dias. O que está dizendo de maneira simbólica é que sumos sacerdotes serão chamados para uma reunião especial onde o próprio Salvador se manifestará. Nós falamos 12 mil de cada tribo. Isso abrange todo mundo, porque até a tribo, se nós fôssemos listar todas as tribos, seriam 13 tribos, não é? Porque José dividiu com dois, Levi normalmente não era contado. Então, não fique preocupado se você é de alguma tribo de Israel, como a de Dan, que não recebe uma nomeação nessa reunião. Não tem nada a ver. Mais uma vez, João está falando apenas de maneira simbólica. Isto quer dizer que não necessariamente serão 144 mil homens reunidos ao mesmo tempo, tá bom? Não serão exatamente 12 mil. Ok, 12 mil de Efraim. Aí aparece mais um de Efraim. Ah, você não pode, meu irmão, porque já tem 12 mil aqui. Não é isso, tá bom? Cuidado para não levar. Assim, se tiver que entender literalmente, entende. É mais, tem mais segurança entender literalmente. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que os números aqui são simbólicos, tá certo? E que esses 12 mil significa que esses homens eles receberam o poder verdadeiro de Deus. Vamos ler algumas citações. A primeira em Doutrina e Convênios 77:11. O que devemos entender pelo selamento dos 144 mil de todas as tribos de Israel? Veja, todas as tribos, mesmo que Dan não é mencionado lá. 12 mil de cada tribo. Devemos entender que os que são selados são sumos sacerdotes, que é um ofício dentro do sacerdócio, ordenados na santa ordem de Deus para administrar o evangelho eterno. Então, eles têm o poder para realizar a ordenança de salvação, batismo, conceder o Espírito Santo, dar bênçãos de saúde, oficiar sob as chaves do sacerdócio, em várias posições, inclusive dentro do templo, pois eles são os que são ordenados de cada nação, tribo, língua e povo, pelos anjos a quem é dado poder sobre as nações da terra, a fim de trazerem a igreja do primogênito a todos que desejam vir. Então, serão pessoas de toda nação, tribo, língua e povo. Haverá portadores do sacerdócio de toda parte: chineses, do Oriente Médio, sul-americanos, da América Central, de todo lugar, meus irmãos. Vai ter portadores do sacerdócio dignos, sumos sacerdotes, tá certo? E eles vão fazer o quê? Ajudar as pessoas a entrarem na igreja do primogênito. Entrar na igreja do primogênito não é entrar na igreja de Jesus Cristo Santo dos últimos dias, apenas, tá? Faz parte. Para você entrar na igreja do primogênito, você primeiro precisa ser membro da igreja, ser batizado, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, receber o Espírito Santo. Mas ser membro da igreja do primogênito significa ser membro de uma ordem celestial. E olha só, outra citação. O Elder Orson Pratt, que era o irmão do Piper Pratt, também foi apóstolo lá no comecinho da igreja, disse que antes da vinda do Senhor deverá ser realizada uma grande obra entre as nações. As 10 tribos terão que aparecer e vir a essa terra, para ser, está falando das Américas, para serem coroadas com glória e Sião pelos servos de Deus, mesmo os filhos de Efraim. E 12 mil sumos sacerdotes serão escolhidos de cada uma dessas tribos, bem como das tribos dispersas, e selados na testa, e serão ordenados e receberão poder para reunir entre as nações, tribos, línguas e povos, tantos quantos desejarem vir à Assembleia Geral da Igreja do Primogênito. Serão missionários, sumos sacerdotes missionários, que irão a toda a nação, tribo, língua e povo, achando os eleitos de Deus e convidando eles a receberem seu chamado e eleição. Eu tive nesse lugar, Adão Andiamã, que é o lugar que vai ser essa reunião dos 144 mil. Mais uma vez, eu não penso que esse número ele é literal, 144 mil. Eu penso que é um símbolo, mas serão reunidas pessoas de todas as tribos de Israel. E isso vai acontecer quando as tribos que estão perdidas, elas voltem. E diz aqui: haverá uma grande reunião, semelhante a uma conferência de portadores do sacerdócio que ocorreu no início dos tempos, porque quando Adão estava para morrer, ele reuniu todos os portadores do sacerdócio nesse lugar aí. Isso fala lá em Doutrina e Convênios 107, vocês podem ler mais sobre isso. No final dos tempos, como Daniel profetizou, Adão vai aparecer, ele é o ancião de dias, e vai receber todas as chaves e relatos. Então vai passar para Jeová, que vai aparecer nessa ocasião. É um dos aparecimentos da segunda vinda. Joseph Smith aprendeu que o Senhor chama Spring Hill de Adão ou de Amã, porque disse ele, é o lugar ao qual Adão virá para visitar seu povo, ou melhor, onde o ancião de dias, que é Miguel, que é Adão, se assentará, como mencionado por Daniel o profeta. Portanto, uma nova reunião com muitos mais participantes acontecerá nesse lugar. Outra citação sobre isso, tenho mais algumas aqui. Elder Bruce R. McConkie disse que Amã é um dos nomes pelos quais Deus se deu a conhecer a Adão. Então, Adão de Amã, um nome transposto do puro idioma adâmico para o inglês, é um dos termos para os quais não nos foi revelada uma tradução literal. O mais próximo que podemos chegar, e isso vem de irmãos, né, que conviveram com o profeta Joseph Smith, que foi o primeiro a usar tal nome nessa dispensação, indica que Adão de Amã significa o lugar ou terra de Deus onde Adão viveu. E Orson Pratt, que conheceu o profeta Joseph Smith, disse que significa Vale de Deus onde Adão habitou, na língua original falada por Adão. É lindo esse lugar, gente. É muito bonito mesmo. É um verde incrível, o céu maravilhoso. A foto não representa a beleza que é aquele local. E é um local de reunião, um local onde vai acontecer essa reunião no final dos tempos. Eu tenho essa citação aqui, que é bem grande, mas eu vou deixar aí na tela aparecendo um pouco, se vocês quiserem copiar. O que que diz? Que Cristo ele vai receber os relatórios de todos aqueles que têm chaves, que já viveram nessa terra. E essas chaves, esses relatórios vão chegar a Cristo, que vai ser proclamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí vai dar sequência aos eventos finais que vão inaugurar o milênio. O presidente Joseph Smith explicou que quando se der essa reunião, o mundo não vai saber. Poucas pessoas vão saber o que está acontecendo. Até entre os membros da igreja, muitos não vão saber o que está acontecendo. Só aqueles que forem chamados para essa reunião é que vão saber. Os 12 mil homens de cada tribo serão sumos sacerdotes. Isso é uma observação que eu faço no meu livro. Eles, por dedução, já terão sido batizados, recebido o Santo Espírito por guia e também todas as ordenanças do templo. Eles serão castos, porque ele fala aqui em Apocalipse que eles são virgens, né? Mas na verdade é uma tradução equivocada. Virgindade aqui não significa que eles não tiveram relação sexual ou que eles não têm esposa, não têm família, né? Nada disso. Está dizendo que eles são castos. Pode ser que tenha solteiros, provavelmente tem solteiros entre eles, mas a grande maioria, eu acredito, são irmãos casados, né? Porque eles são obedientes aos padrões de dignidade e moralidade do Senhor. Eles não serão virgens no sentido de celibato, mas serão puros e fiéis, castos, honrando as mulheres e Deus, sendo as primícias para Deus. Eles também serão selados para a vida eterna. Aliás, se eles não forem selados, como que eles vão selar os outros, não é? E o profeta Joseph Smith explicou o que significa esse selo. Ele disse: há quatro anjos destruidores que têm domínio sobre os quatro cantos da terra, até que os servos de Deus recebam o selo na fronte, que significa a confirmação das bênçãos sobre suas cabeças, como referência ao convênio eterno com o qual lhes fica confirmado o chamado eleição. Quando o selo é colocado sobre o pai e a mãe, é-lhes assegurado o direito à posteridade, a fim de que não se percam, mas que sejam salvos em virtude do convênio de seu pai e de sua mãe. Uma observação bem rápida, que eu não vou ter tempo para falar muito sobre isso. Embora seja mencionado 12 mil sumos sacerdotes de cada tribo, as mulheres, elas têm a participação em Sião. Não dá para Sião existir ou prosperar sem as mulheres. E Joseph Smith, quando menciona essa citação, ele fala sobre pai e mãe. Irmãs, não tem possibilidade de vocês imaginarem que vocês não têm uma participação importante nesses últimos dias. Assim como Joseph Smith disse que esses irmãos serão chamados para essa reunião, as mulheres fiéis estarão reunidas com os santos quando o Senhor Jesus Cristo voltar, conforme fala a doutrina e convênios 27, e fazer uma grande reunião sacramental. Já pensou estar numa reunião sacramental com o próprio Senhor, onde ele vai partir o pão, onde vai ter personagens ressurretos como Moroni e outros? As irmãs fiéis vão poder participar disso. Bom, uma das coisas mais importantes dessa aula é falar de Apocalipse 14, 6 a 7. Porque nessa ocasião, João viu que a mulher não ia ficar no deserto para sempre, que o Senhor tinha um plano para que a segunda vinda não viesse de surpresa, para que as pessoas não fossem feridas com maldição quando ele voltasse. E esse plano era a restauração. Ele disse: vi outro anjo voar pelo meio do céu. Tinha o um evangelho eterno para proclamá-lo aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora de seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Meus irmãos e irmãs, esse anjo voando pelo meio do céu é Moroni. Olha só o que disse o presidente N. Elton Turner, que serviu na primeira presidência. Essa revelação foi cumprida. Quando o anjo Moroni voou realmente pelo meio do céu e apareceu a Joseph Smith, contou-lhe a respeito das placas que continham o evangelho em sua plenitude. Então, muitos dos nossos irmãos cristãos não entendem isso. Mas se o anjo precisou voar pelo meio do céu trazer o evangelho, é porque ele foi retirado da terra. O dragão venceu temporariamente, expulsando a mulher que estava dando a luz. Mas ela deu a luz ao reino de Deus. De fato, ela vai dar a luz ao reino milenar de Cristo. E a restauração acontece em preparação a isso. Olha uma outra citação interessante que aumenta mais nosso entendimento sobre essa passagem. O Elder Bruce R. McConkie. Quem restaurou o Evangelho Eterno? Foi um anjo ou muitos? É tradicional e verdadeiro respondermos: Moroni, filho de Mormon, o hoje ressurreto profeta nefita que possui as chaves da vara de Efraim. Mas, continua explicando o Elder Bruce R. McConkie, outros anjos viriam. Moisés, Elias o profeta, Gabriel, Rafael e diversos anjos, todos anunciando sua dispensação, seus direitos, suas chaves, suas honras, sua majestade e glória e o poder de seu sacerdócio, dando linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Assim sendo, concluiu o Elder Bruce R. McConkie, o anjo Moroni trouxe a mensagem, ou seja, a palavra, mas outros anjos trouxeram as chaves e o sacerdócio e o poder. Então, é um personagem composto. São vários anjos, vários Elias que vieram e restauraram o Evangelho. Falando especificamente de três anjos que são mencionados aqui neste último capítulo da nossa designação. O primeiro, que é um personagem composto, né, esse anjo que veio voando pelo meio do céu, ele traz a restauração, ele restaura a plenitude do Evangelho eterno. E propaga o evangelho a todo mundo. O segundo traz a queda da igreja do diabo e o fim de suas obras maléficas. E o terceiro, a condenação dos iníquos e justificação dos fiéis. Então vem a voz do próprio Deus, que chega a João e ordena que ele escreva essas coisas, a fim de que os leitores sejam informados que bem-aventurados seriam se morressem no Senhor. Meus irmãos, estamos falando há bastante tempo e eu quero dizer para vocês que existe muito mais que nós poderíamos conversar sobre Apocalipse. Felizmente, nós temos o irmão Getúlio Silva com um curso maravilhoso que ele explora cada versículo e nós vamos ter outras oportunidades de conversar sobre Apocalipse. E nós não precisamos ficar com medo, porque ele conhece o fim desde o princípio. Ele envia seus anjos, envia seus profetas, escrituras, nos dá o Santo Espírito e ele vai nos proteger. Ele garante que, mesmo que um terço do sol, um terço das águas, um terço das florestas seja ferido, o poder de Satanás é limitado. Os santos de Deus serão preservados, protegidos e abençoados, e no fim se reunirão com ele. Mesmo que você não seja chamado para o Vale de Adão ou de Amã, esteja entre os 144 mil, você pode ser valente no testemunho de Jesus. E no momento em que ele aparecer, você vai ser arrebatado para encontrar ele nas nuvens. Isso é a garantia que ele nos dá. Eu sei que Deus vive. Eu sei que Jesus Cristo é o Salvador e Redentor do mundo. E que as coisas que foram profetizadas por João aqui dizem respeito a nós. Ele passou a maior parte de Apocalipse falando sobre nossos dias, porque ele sabia que essa mensagem era importante para os santos da época dele? Com certeza. Estavam sendo mortos e precisava dar uma mensagem de esperança, ó, Cristo vai vencer no final. Mas ele escreveu, ele foi pré-ordenado, como nós falamos na aula passada, para falar para nós nesses dias. E eu sei que não é fácil. O simbolismo assusta, é difícil, é muita coisa, precisa usar um slide para você fazer uma aula grande para tentar assim começar a entender alguma coisa. Tem muito mais que eu preciso entender, muito mais que nós precisamos entender. Mas nós estamos nos esforçando. E Deus gosta disso, porque Ele vai revelando linha sobre linha, preceito sobre preceito. Então, espero que vocês tenham tido um vislumbre sobre esses capítulos e que possam ter entendido um pouco mais sobre o que João viu a respeito de nossos dias. E sintam gratidão, porque Deus está no controle. Ele já cumpriu muitas coisas até aqui. E vários sinais estão se mostrando em nossos dias. Guerras, rumores de guerras, a restauração do evangelho, as tribos sendo coligadas. Está tudo acontecendo, meus irmãos. Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Porque se não ouvirem agora, nesse momento, virá o dia em que ouvirão as sete trombetas e, no fim, a voz do próprio Deus. Mas aí eles só vão ter o desejo que as montanhas caiam sobre eles para escapar. E será impossível, né? O olhar penetrante de um Deus justo, que foi pisoteado pelos homens. Então, que nós possamos estudar e nos preparar para esses grandes eventos. Já falei para vocês algumas escrituras que vocês podem ler durante essa aula. Existem outras, como Doutrina e Convênios 45, Mateus 24. Leiam as escrituras, elas estão diante de vocês. Eu nunca teve tanta oportunidade de ter acesso às escrituras. E procurem entender essas coisas. Beleza? Vai ser uma grande bênção andar nesses últimos dias com o conhecimento de que Cristo depressa vem e de que Ele tem o controle de tudo e que vai pisar e vencer Satanás no devido tempo. Obrigado por assistirem. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.